Muitas personalidades da internet e de reality shows, os chamados influencers, têm adentrado no mundo artístico ultimamente. Esse movimento gerou diversas polêmicas a respeito da desvalorização do artista formado, da qualidade de entretenimento e sobre a carreira de atrizes e atores. O professor Marcelo Amalfi, da Escola de Comunicações e Artes da USP, e também membro do Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator da USP, coloca que, embora a questão seja realmente polêmica, não crê que haja um roubo de vagas.
A minha visão particular é que eles não estão exatamente tomando o lugar dos artistas. Eu acho que o que acontece é que existe um momento que nós estamos vivenciando onde existe uma supervalorização dessas celebridades que aparecem na internet e que essa supervalorização acaba dando essa impressão de que eles estão tomando o lugar de outros artistas. Mas quando a gente se volta para as artes cênicas, as companhias de teatro tradicionais, quando a gente se volta para os espetáculos de teatro, apesar de existir uma certa presença desses neo-artistas, eu não vejo que eles ameaçam o lugar das pessoas que estão trilhando outros caminhos para chegar ao palco. Quando eu vou dirigir um espetáculo, eu não vou contratar uma pessoa porque ela tem maior ou menor exposição na mídia. Se eu tiver que contratar alguém para cantar uma ópera, eu não vou contratar uma pessoa porque ela tem 10 mil likes na foto das férias dela. Eu vou contratar ela porque ela consegue cantar o que a ópera precisa que ela cante.
Existem razões para a contratação desses influenciadores em novelas, filmes ou no teatro. Muitas vezes, o fator determinante é a popularidade dessas pessoas. Porém, por mais que existam indivíduos sem formação muito bons, é necessário equilibrar a audiência e a qualidade do entretenimento, como coloca Amalfi.
Eles agregam para a produção muita propaganda indireta, muito chamariz. Esse jogo, na verdade, eu não vejo como nocivo. Eu vejo como se eu fosse um professor de biologia, eu falaria que é um mutualismo, porque ambos se beneficiam. Ao mesmo tempo que esse neo-artista se beneficia de estar num palco fazendo um teatro, e isso vai de alguma forma valorizar o que ele faz na internet, também o espetáculo vai ganhar com a quantidade de seguidores daquele artista que vão aparecer para assistir o espetáculo. Então, eu acho que tem aí um equilíbrio. Se eu fosse diretor de uma rede de televisão hoje, eu ia ter que tentar buscar esse equilíbrio entre o que eu estou oferecendo em qualidade, digamos assim, padrões artísticos e o que eu estou oferecendo em padrões comerciais. Ah, se ela tem 30 anos de companhia teatral, ela é uma pessoa que atua muito bem. Isso não é uma verdade, percebe? Ao mesmo tempo que falar que alguém que estourou num programa desses de reality show e ingressou diretamente no estrelato de uma novela, protagonizando a novela num horário nobre, isso não quer dizer que essa pessoa também não seja uma pessoa capaz de estar onde que ela está. A própria generalização é uma ideia pré-concebida de algo, ou seja, é um pré-conceito. Também a gente precisa tomar o cuidado de não generalizar as coisas. Atrizes e atores bons a gente tem vindo do BBB e vindo dos palcos do teatro. Dá para traçar uma linha. Quem vem daqui é bom, quem não vem daqui é ruim. Isso daí seria desmerecer muita gente boa que está aqui e ali, ou valorizar muita gente ruim.
Uma das questões levantadas pelo assunto é a desvalorização da carreira artística. Por exemplo, ao observar alguém sem formação, famoso, estrelando uma peça ou uma série, o que aconteceria com aqueles que querem estudar artes cênicas? O professor comenta que isso não é tão simples.
A motivação que a pessoa tem para uma coisa ou para outra é o que vai determinar. Se a motivação da pessoa é ficar famosa e ter 10 milhões de likes, talvez o caminho dela não seja ir para o teatro, talvez o caminho dela seja virar um influencer. A pessoa que vai buscar fazer teatro, ela gosta de fama? Gosta. Gosta de ser bem remunerada? Gosta também. Mas nem sempre é essa a motivação final. Eu acredito que a pessoa que escolhe fazer um curso de artes cênicas na USP, ela sabe exatamente onde ela quer chegar. Porque lá também a gente não dá uma garantia de que a pessoa entra ali e na semana seguinte ela vai ser convidada para fazer uma live com a bam-bam-bam do momento. Não existe isso. Aliás, não existe isso em nenhum lugar. Mas lá a gente garante o quê? Que ela vai ter uma formação sólida, que ela vai ter uma experiência, uma trajetória de aprendizagem ali, é um percurso que vai ajudar ela a construir uma carreira, que é construída também depois que ela se forma. O artista, ele está sempre em formação. De alguma forma, ele procura sempre, na próxima obra, chegar, de alguma forma, a um aprimoramento da sua arte.
Eu conversei com o professor Marcelo Amalfi, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele falou sobre as mudanças na área das artes cênicas. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.